Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 20 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Empregos de qualidade e proteção aos trabalhadores.
Em parceria inédita, o presidente Lula e presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciam iniciativa global em defesa do trabalho digno.
Para presidente Lula, a transição energética vai criar novas oportunidades de empregos.
Nós vamos fazer da transição energética uma oportunidade extraordinária para reindustrializar e, quem sabe, fazer com que os empregos virem emprego de qualidade.
E ainda em Nova York, o presidente Lula tem encontros com o presidente da Ucrânia e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Copom reduz mais uma vez a taxa básica de juros.
Combate à desigualdade racial.
Vamos falar sobre as ações do governo em uma entrevista ao vivo com a secretária do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Ieda Leal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Combater as desigualdades raciais é um dos compromissos do governo brasileiro.
Ontem, o presidente Lula sugeriu, durante um discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, que o tema seja incluído entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conjunto de metas acordadas entre os países para serem cumpridas até 2030.
Nós vamos saber agora, ao vivo, o trabalho que está sendo feito junto aos estados e municípios para a promoção da igualdade racial no país.
A nossa entrevistada de hoje é Ieda Leal, secretária do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Boa noite, secretária.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Boa noite, Brasil.
Secretária, é um prazer ter a senhora aqui. Eu queria que a senhora começasse, então, explicando para a gente o que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial e quem participa ou pode participar dele.
Sim, com essa nossa perspectiva de ter nascido junto com o Estatuto da Igualdade Racial em 2010, hoje nós temos concretamente a secretaria que vai gestar, que vai gerenciar o Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Significa que nós vamos criar para todos os municípios a possibilidade de nós funcionarmos como uma grande rede de igualdade racial, levando todas as políticas do governo federal para os estados e municípios. Eu sempre vou dizer, com muita felicidade, que é sacudir o Brasil naquilo que a gente tem de mais importante: garantir a vida do povo do Brasil, da maioria da população. Nós somos 56% da população, 56,2%. Com certeza, quando o IBGE anunciar os dados da população negra, nós teremos grata surpresa, mas o sistema significa que nós vamos pegar nas mãos de todos os prefeitos e prefeitas de todas as cidades para dizer que é necessário que a gente tenha uma política desenvolvida pela educação, pela saúde, pela cultura, arte, para gerar empregos, para que a gente possa ter de verdade uma política de igualdade racial. Logicamente, a gente vai precisar dialogar insistentemente com todas as cidades. Essa é a grande parceria que nós queremos estabelecer, o Ministério da Igualdade Racial, juntamente com a nossa ministra Aniele, com todas as cidades.
Secretária, qual a importância prática para o país contar com um sistema de promoção da igualdade racial?
Nós vamos acolher não só a demanda que o presidente, no primeiro discurso, disse que o Brasil precisa combater o racismo, como agora que vocês anunciaram da possibilidade de a gente ter a ODS 18, que é o combate internacional contra o racismo. O racismo faz muito mal para a gente, faz muito mal para a população, ele impede o desenvolvimento e o crescimento. E, entendendo isso, nós estamos sugerindo, na prática, que os estados e os municípios possam apostar na possibilidade de uma cidade antirracista, mas com projetos, fazendo com que a gente possa ter também financiamento para os projetos, mas que a cidade possa destacar no seu planejamento a grande possibilidade de ter ações simples, mas concretas de combater o racismo para a gente ter inclusão. A inclusão para nós significa mais desenvolvimento. Então, a cidade respirando vida, respeitando a individualidade das pessoas, contando a história, fazendo com que a gente possa respirar aliviados da perseguição, a perseguição cruel de sermos negros num país onde as pessoas continuam desenvolvendo essa prática racista. É preciso impedir isso. E para impedir, nós precisamos contar com o processo educativo e também, logicamente, contar com a justiça para corrigir essas situações. Mas mais do que isso, a gente precisa contar com quem está na gerência das cidades. O projeto não pode ser só a tarefa do movimento negro organizado desse país. Tem que ser uma situação onde o Estado possa dizer: é necessário corrigir essa distorção, essa violência que a população negra vem sofrendo ao longo desses anos. Então, portanto, prática é a gente fazer com que os estados e municípios possam compreender, possam necessariamente passar por uma grande formação e aceitar, né, que a gente possa construir uma outra sociedade tendo como objetivo a vida de cada um.
Secretária, e vocês fizeram, a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria muito que a senhora falasse sobre a presença dos órgãos de promoção de igualdade racial justamente nos municípios, né? Vocês fizeram um estudo sobre
isso. Sim, nós fizemos um estudo, um diagnóstico, né? Nesses últimos anos, o Brasil deu uma parada muito ruim nessa questão da promoção da igualdade racial, mas nós temos uma perspectiva de nós termos todos os estados já no combate ao racismo, fazendo adesão ao SINAPIR. Nós temos um pouco mais de 200 cidades, mas agora com a ampliação e com a nossa conversa e com o diálogo, a gente está ampliando para que as pessoas possam, de fato, fazer a adesão. E ao aderir, o Brasil está dizendo não ao racismo. Está dizendo que as cidades antirracistas precisam acontecer, os projetos precisam ser realizados e as pessoas que se dispõem a serem candidatas e que vencem as eleições, elas precisam ter responsabilidade com a população. Então, o diagnóstico apontou que a gente precisa trabalhar muito, que a gente precisa abraçar muito esse país, que a gente precisa contar com a população e nós, do Ministério da Igualdade Racial, temos uma grande tarefa, é fazer com que todos os ministérios possam vir conosco. Nós precisamos fazer com que todos os governadores e governadoras, prefeitos e prefeitas desse nosso país possam fazer aquilo que foi anunciado pelo nosso presidente: a possibilidade de lutarmos contra o racismo, pela igualdade racial no mundo.
Nós conversamos ao vivo com a secretária do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Ieda Leal. Secretária, agradecemos sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, esse é um grande espaço. Esse, de verdade, é a Voz do Brasil, das brasileiras e dos brasileiros. Obrigada.
Brasil e Estados Unidos lançaram hoje uma iniciativa mundial pela defesa do trabalho digno.
O programa foi apresentado durante o encontro do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Nova York.
Trabalho digno e respeito aos direitos dos empregados. Essas são as balizas da iniciativa lançada pelo presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Nova York. Lula afirmou que a iniciativa é um momento histórico e que a ideia é promover condições decentes de trabalho e oportunidades e aproveitar o momento em que está sendo tratada a transição energética.
Nós vamos fazer da transição energética uma oportunidade extraordinária para reindustrializar e, quem sabe, fazer com que os empregos virem emprego de qualidade. Nós estamos trabalhando diretamente com algumas coisas urgentes, que é o nosso compromisso: proteção dos direitos trabalhistas, promoção do trabalho digno nos investimentos públicos e privados, combate à discriminação no local de trabalho, abordagem centrada nos trabalhadores na transição para energias limpas e, último, uso da tecnologia e das transições digital em prol do trabalho decente.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou a necessidade de proteger o direito dos trabalhadores, acabando com o trabalho infantil e o trabalho forçado. Biden também afirmou ser necessário responsabilizar para as empresas sobre os impactos que suas ações têm na saúde de seus funcionários. Lula afirmou que é um novo tempo na relação entre os dois países, de iguais, soberana e de interesses comuns, e disse que os dois presidentes têm como preocupação acabar com a precarização no trabalho.
Nós sabemos que nem todo trabalhador quer carteira profissional assinada, que é trabalhador, que quer ser empreendedor, ótimo. Mas a gente se preocupa que mesmo para essas pessoas que querem fazer empreendedorismo, é preciso que haja um mínimo de garantia de seguridade social para eles. Porque quando tudo está bem, ótimo. E quando as coisas vão mal? É preciso que então apareça a figura do Estado tentando dar uma solução.
O presidente Lula também ressaltou que é importante dar oportunidade aos jovens.
É importante nesse momento que a gente fala de inteligência artificial, de mundo digitalizado, é importante que a gente então monte cursos nas escolas para que a gente possa preparar a nossa juventude para esse novo mercado de trabalho com salário decente para que as pessoas possam viver e construir sua família de forma respeitosa.
O lançamento da iniciativa global Lula-Biden para o avanço dos direitos trabalhistas na economia do século XXI contou com a presença de sindicalistas dos dois países. A iniciativa tem 5 desafios listados como mais urgentes: proteger os direitos dos trabalhadores, promoção do trabalho seguro, saudável e decente, promover abordagem para as transições digitais e de energia limpa, aproveitar a tecnologia para o benefício de todos e combater a discriminação no local de trabalho. De Nova York, nos Estados Unidos, Luana Karen.
E também lá em Nova York, o presidente Lula se encontrou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
E de lá, quem tem mais informações ao vivo é o repórter Marcos Uchoa. Boa noite, Uchoa.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Aos ouvintes da Voz do Brasil, a reunião durou quase uma hora, mais do que se imaginava, porque foi bem amistosa. Os dois lados esclareceram suas posições, não se tocou em nenhum aspecto militar e tomou uma decisão. O Brasil vai apoiar a retomada do acordo de grãos que permitia a exportação dos produtos agrícolas da Ucrânia. Esse acordo não foi renovado pela Rússia e o Brasil pode ajudar nessa negociação. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o encontro ocorreu em clima de cooperação. Vamos ouvir.
Trocaram informações sobre cada um dos países e a situação do mundo neste momento. Os presidentes instruíram também as suas equipes, os seus ministros do exterior, a continuar em contato para desenvolver as relações bilaterais e discutir sobre possibilidades de paz.
Mariano, Luciana, não seria exagero a gente dizer que um encontro com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi precedido de uma expectativa mundial. Lula foi o primeiro a falar na necessidade, no começo do ano, né, de conversar sobre paz e acabar com a guerra na Ucrânia. O Zelensky não gostou. Ele queria que o governo brasileiro se posicionasse claramente a favor da Ucrânia e contra a Rússia. Durante esse ano, né, esses 8 meses, praticamente, né, as posições ficaram mais ou menos na mesma situação. O Zelensky pediu para se encontrar com Lula agora, porque não foi possível assim, esse encontro no Japão durante o G7, por problema de agenda. O governo brasileiro sempre se posicionou contra a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, mas não vê como se chegar a uma solução para essa guerra pela via militar.
E o Shoa, depois desse encontro com o Zelensky, quais foram os outros compromissos oficiais que o presidente teve e quando é que ele volta ao Brasil?
Bom, ele agora, né, o presidente Lula está se reunindo com o presidente do Paraguai, o Santiago Penha. A relação dos dois países é muito próxima, né? O Lula esteve na posse do presidente paraguaio em agosto, esse ano agora, 2 meses atrás, e o Brasil é o principal parceiro comercial do país vizinho. Antes, o Lula se encontrou com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom. Lula volta para o Brasil daqui a pouco. O voo está programado para 9 da noite aqui em Nova York, 10 da noite aí em Brasília. Está um pouquinho atrasado, está um pouquinho mais tarde. Ele decidiu antecipar a viagem que antes estava prevista para amanhã de manhã. Voltamos ao estúdio. Mariana, Luciano.
Obrigado, Marcos Uchoa, pelas informações ao vivo de Nova York, nos Estados Unidos.
Uma nova comitiva de ministros vai voltar ao Rio Grande do Sul na semana que vem para detalhar mais como vai ser investida a verba de 741 milhões de reais anunciada pelo governo federal.
Será a segunda visita interministerial desde o ciclone extratropical atingiu o estado.
Ao menos 49 pessoas já morreram no desastre.
Hoje, uma medida provisória liberou 360 milhões de reais para socorro às vítimas e aos municípios afetados.
O valor faz parte do total anunciado anteriormente pelo governo.
O assunto foi tema de uma reunião hoje em Brasília entre o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e representantes de mais de 20 ministérios que integram a Força-Tarefa de Apoio ao Rio Grande do Sul.
Após reunião com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, informou que uma comitiva de ministros vai voltar ao Rio Grande do Sul na próxima quarta-feira para discutir ações em resposta à tragédia causada por um ciclone extratropical no estado, que causou enchentes, destruiu casas e pontes e deixou pelo menos 49 mortos. Segundo o ministro, a ideia é conversar com prefeitos e empresários dos setores de indústria, comércio e serviços sobre os 741 milhões de reais disponibilizados pelo governo federal para minimizar os danos causados pelas enchentes.
E na quarta-feira já temos condições de entrar um pouco mais no detalhamento dessas operações lá, reunindo com os empreendedores, investidores do campo, da indústria, do comércio, de serviços, de maneira que a gente possa estar esclarecendo. Então, o trabalho continua 24 horas, estamos lá presentes em todas as áreas, assessorando todos os municípios, recebendo aqui municípios.
E nesta quarta-feira foi publicada uma medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de 360 milhões de reais para as ações de socorro ao estado. O recurso completa os 741 milhões anunciados pelo governo. O apoio financeiro do governo federal vai servir para o emprego das Forças Armadas, ações de proteção e defesa civil, aquisição e distribuição de alimentos e ações de proteção social aos atingidos. O ministro lembrou ainda que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, também disponibilizou uma linha de crédito de R$1 bilhão para ajudar a recuperar a economia das cidades afetadas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E a liberação, de forma antecipada, de todos os pagamentos deste mês do Bolsa Família para moradores de cidades do Rio Grande do Sul atingidas pelo ciclone extratropical foi um dos temas abordados pelo ministro Wellington Dias no programa Bom Dia Ministro, no canal Gov.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também afirmou que acabar com a fome no país exige medidas práticas, como encontrar aonde estão aqueles que mais precisam e dar condições de uma vida digna.
Tirar o Brasil do mapa da fome. O compromisso foi reiterado esta quarta-feira pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia Ministro, ele apontou caminhos para ajudar 33 milhões de pessoas que passam fome hoje no Brasil. Transferência de renda por meio do Bolsa Família, aliada à segurança alimentar e promoção social. Para encontrar onde estão os mais necessitados, Wellington Dias destacou o trabalho de busca ativa do governo. Desde março, mais de 2 milhões de famílias já foram incluídas no cadastro do governo e o trabalho continua.
Estamos falando aí de próximo de 7 milhões de pessoas que foram alcançadas pelo Busca Ativa. E vai prosseguir. Nós vamos até dezembro atualizar o cadastro. Agora mesmo estamos trabalhando de modo especial, focado com a população em situação de rua, com a população indígena, que nem sabe que tem o direito.
O ministro Wellington Dias destacou que cerca de 160 mil famílias atingidas pelo ciclone extratropical no Rio Grande do Sul já podem receber a parcela de setembro do Bolsa Família, independentemente do calendário do programa, e falou do esforço conjunto do governo para o restabelecimento dos municípios.
A gente já liberou o pagamento especial do Bolsa Família e vamos seguir atendendo. Mais de 20 mil cestas de alimentos, o auxílio abrigamento. Um valor que chega a R$800 por pessoa repassado aos municípios. Para comprar um colchão, aquela coisa ali da emergência.
Sobre o orçamento de 2024 para o programa de transferência de renda, o ministro Wellington Dias afirmou que não falta dará recursos para atender aqueles que precisam e disse que ao mesmo tempo em que o governo atua na busca de novos beneficiários para o Bolsa Família, vai manter a fiscalização para combater fraudes e retirar do programa quem não preenche os requisitos. Reportagem Natália Koslick.
Banir a violência nos estádios de futebol e combater crimes como racismo e homofobia durante as partidas.
Objetivos do projeto Estádio Seguro, lançado hoje pelo governo federal em parceria com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol.
Uma das medidas é a identificação do torcedor que adquirir ingressos por meio do registro do seu CPF.
Será criada uma base de dados que vai identificar, por exemplo, pessoas com histórico de agressões nas partidas ou com mandados de prisão em aberto.
E CPFs inválidos serão barrados logo na entrada.
Tudo para garantir a paz nas arquibancadas em todo o país.
A parceria entre o governo federal e a Confederação Brasileira de Futebol quer impedir que a rivalidade ultrapasse as linhas do campo e vire violência nas arquibancadas. E a aposta é na integração de tecnologia com os órgãos de segurança, o que vai permitir a troca de informações desde a comercialização dos ingressos até a entrada no estádio. O projeto prevê o cruzamento de dados para a identificação dos torcedores e começa a ser implantado pelo estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde já foram feitos 20 testes em jogos do Flamengo. A adesão dos demais estádios Brasil afora é voluntária e de graça. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, fala sobre a iniciativa.
Ingressos com CPF vão permitir a consulta da base de dados da segurança pública. Será possível também dar efetividade às sanções de afastamento de estádio, quase que em tempo real é possível identificar ameaças.
O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, destacou os benefícios da parceria, principalmente afastando a presença de criminosos dos estádios.
O torcedor irresponsável e criminoso pode ter uma certeza, será identificado e punido.
Pelo acordo, os estádios terão catracas para verificar a validade do CPF registrado nos ingressos, o que também deve inibir a prática de cambismo. Para o ministro do Esporte, André Fufuca, a mudança de realidade nos estádios brasileiros também pode ser um diferencial para que o país receba competições mundiais.
O programa de hoje é o primeiro passo de um projeto audacioso do Brasil, que é sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027.
O acordo vale por 60 meses. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Comitê de Política Monetária, Copom, divulgou agora há pouco um novo corte na taxa básica de juros da economia.
A taxa Selic agora é de 12,75% ao ano, uma queda de 0,5 ponto percentual.
A Selic se reflete em outras taxas de juros e também tem impacto para aquecer a economia quando está mais baixa.
Ela também é uma ferramenta usada pelo Banco Central para ajudar a regular a inflação.
Essa foi a segunda queda consecutiva na taxa. A primeira foi no mês passado, quando também foi feito um corte de 0,5 ponto percentual.
O Japão suspendeu temporariamente as importações de ovos, aves vivas e carne de aves que tenham como origem o Mato Grosso do Sul.
A suspensão veio após a confirmação do primeiro foco de gripe aviária em criação doméstica no município de Bonito nesta semana.
De acordo com o Ministério da Agricultura, as medidas sanitárias estão sendo aplicadas para contenção e erradicação do foco do vírus, bem como estão sendo intensificadas as ações de vigilância em aves domésticas na região do foco.
Até no momento, não há nenhum foco confirmado da doença em produção comercial. Dessa forma, o país segue com status livre de influenza aviária perante a Organização Mundial de Saúde Animal.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fiscalizou as ações de transparência de 22 municípios que receberam recursos federais por meio de convênios. A auditoria foi realizada no âmbito da Força Tarefa Cidadã, que é uma ação colaborativa entre as redes de controle da gestão pública, sociedade civil organizada e gestores municipais. As cidades avaliadas receberam verbas repassadas por diferentes ministérios. O TCU constatou problemas nos sites oficiais dos municípios, o que dificulta o funcionamento dos portais como instrumentos de transparência. Também houve falhas no acompanhamento por parte dos ministérios, que apenas conferiram os documentos. A fiscalização foi feita com o apoio de 150 cidadãos voluntários que receberam capacitação da Força Tarefa Cidadã. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF retoma julgamento sobre o marco temporal das terras indígenas.
Ministra do STJ determina que concurso da Polícia Civil do Distrito Federal respeite cotas para negros em todas as etapas.
Banco do Brasil é condenado a indenizar família de gerente executado durante assalto.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre validade da tese do marco temporal para demarcar terras indígenas.
O placar está em 5-2 contra a tese. O julgamento vai continuar nesta quinta-feira com os votos dos 4 últimos ministros. Neto Costa.
A tese em julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal prevê que os povos indígenas têm direito apenas às terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal. A questão é objeto de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Até o momento, os ministros Edson Fachin, relator, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli votaram contra o marco temporal. Nunes Marques e André Mendonça são a favor.
Deve ser garantida a reserva de vagas para negros em todas as fases do concurso para escrivão e agente da Polícia Civil do Distrito Federal.
A determinação é da ministra do STJ, Regina Helena Costa. Fátima Uchoa.
O Ministério Público do DF sustentou que os negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para ter a discursiva corrigida em ampla concorrência deveriam ser contabilizados só na lista geral, abrindo espaço para que avançassem no concurso pela lista de cotistas. No STJ, ao dar provimento ao recurso especial, a ministra Regina Helena Costa explicou que a lei que criou a reserva de 20% de vagas a negros em concursos estabeleceu que esses candidatos devem concorrer ao mesmo tempo as vagas reservadas e as de ampla concorrência, conforme a classificação. E o número de negros aprovados na ampla concorrência não deve ser computado na lista de cotistas.
TST determina que banco indenize família de gerente executado durante assalto.
O empregado levou um tiro na cabeça na porta da agência, Michele Chiapa.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que condenou o Banco do Brasil a pagar R$1.200.000 de indenização à família de um gerente morto em assalto com um tiro na cabeça na porta da agência do banco, em Guaxupé, Minas Gerais. Por unanimidade, firmou-se o entendimento em relação à responsabilidade objetiva do banco, que independe da demonstração de culpa.
O Tribunal Superior Eleitoral manteve as condenações do senador Flávio Bolsonaro e da deputada federal Bia Kicis por divulgarem propaganda irregular com desinformação.
Os parlamentares terão que pagar multa individual de R$30.000. Carol Lasno.
O ex-deputado federal Fábio Salustino Mesquita, conhecido como Fábio Faria, também foi condenado a pagar a multa. Os três foram punidos por divulgar nas redes sociais vídeo editado distorcendo fala de Lula, então candidato à presidência da República, durante debate eleitoral promovido por uma rede de televisão em 2022. Além da multa, o plenário do TSE ainda determinou a retirada definitiva do ar do conteúdo impugnado.
Justiça Federal determina que 4 milhões de pessoas sejam indenizadas em R$15.000 cada por terem sido vítimas de vazamento de dados no ano passado.
A ação questionava a violação de bancos de dados da Caixa e de órgãos públicos. Luiz Antônio Silva.
O valor deve ser pago pela União, Caixa Econômica Federal, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência e pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A ação civil pública, movida pelo Instituto IBRADEP, teve manifestação favorável do Ministério Público Federal. O vazamento ocorreu a partir de bancos de dados mantidos pela Caixa, União e Dataprev. A maioria das vítimas recebia o Auxílio Brasil e tiveram seus dados divulgados ilegalmente pelas instituições bancárias. A decisão ainda cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CCJ adia votação do projeto que trata do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Segue para a sanção o projeto que cria campanha de saúde voltada para meninos de até 15 anos. Senado aprova projeto que regulamenta a profissão de intérprete da língua brasileira de sinais. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça adiou para a próxima semana a votação do relatório sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Nesta quarta-feira, o colegiado aprovou a criação de um plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Repórter Celso Cavalcante.
O projeto que define como marco temporal para a demarcação de terras indígenas a data de promulgação da Constituição Federal de 1988 divide a opinião de parlamentares e diferentes setores da sociedade. Após pedido coletivo de vista, a votação da proposta na Comissão de Constituição e Justiça está prevista para ocorrer na próxima quarta-feira, dia 27. O relator, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que tem dialogado com todos os envolvidos em busca de um entendimento.
Até o momento da votação final desse projeto, continuo aberto a dialogar. O diálogo é justamente em torno disso, de buscar um entendimento que atenda os dois principais grupos de interesse nessa matéria. Da minha parte, todo esforço será feito para a gente tentar construir um entendimento.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei da Câmara que estabelece um plano de metas para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Relatada pelo senador Sérgio Moro, do União do Paraná, a proposta será agora analisada pela Comissão de Direitos Humanos.
Já a Comissão de Esporte aprovou o projeto que prevê a prisão de torcedor violento por até 4 anos. O colegiado também aprovou a dedução no imposto de renda dos gastos com academias. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Esporte aprovou um projeto de lei que aumenta para até 4 anos de prisão as penas para quem causar tumultos, praticar ou incitar a violência ou invadir algum local restrito a competidores ou árbitros em eventos esportivos. O relator, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, elevou a punição para os distúrbios causados por torcedores que resultem em mortes ou ferimentos graves em outras pessoas. Para ele, a situação é urgente e o parlamento precisa agir.
Dia após dia, nos deparamos com episódios revoltantes que chocam a nossa sociedade e clamam por uma atuação mais firme de todos, tanto daqueles que dentro do mundo esportivo, quanto do poder público.
O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O colegiado também aprovou a dedução no imposto de renda dos gastos com academias, centros de saúde física e outros estabelecimentos especializados na prática de atividades físicas e a priorização do acesso a recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil a empresas de transporte aéreo que destinem passagens gratuitas para atletas olímpicos e paralímpicos em formação. Os dois projetos seguem para a Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, homenageou os médicos que trabalharam pela criação do Sistema Único de Saúde ao comemorar o 33º aniversário da lei que regulamenta o SUS. Para o senador, o SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida no país, já que 150 milhões de brasileiros dependem dos serviços do sistema. Marcelo Castro destacou ainda a atuação de seus profissionais durante a pandemia, tanto no atendimento como na vacinação das pessoas. Marcelo Castro, que é médico e foi ministro da Saúde, disse, no entanto, que o ponto frágil do Sistema Único de Saúde tem sido o subfinanciamento, agravado com a Emenda Constitucional 95, que congelou os seus recursos. Acrescentou que esse congelamento provocou a perda de 70 bilhões de reais, que ainda não foram recompostos.
Fui relator do orçamento deste ano, aprovamos a PEC da transição e, graças a Deus, foi possível nós alocarmos recursos para o Ministério da Saúde. Foram os dois ministérios que mais receberam recursos da PEC da Transição, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação.
E ainda falando de saúde, seguiu para a sanção presidencial o projeto que cria a campanha Novembrinho Azul, com o objetivo de promover ações direcionadas à proteção e à promoção da saúde de meninos de até 15 anos. Pelo texto, haverá a distribuição de material educativo sobre questões de saúde relacionadas a essa faixa etária, disse o relator senador Doutor Irã, do PP de Roraima, para quem atividades preventivas como o Novembrinho Azul devem ser uma prioridade na implementação de políticas públicas.
Para chamar a atenção da saúde dos meninos até 15 anos de idade, que precisam ter um cuidado redobrado em relação a algumas patologias que podem gerar sérios problemas na vida adulta, como hipospádia, como varicocele, como câncer de escroto, que acontece nessa faixa etária. E também chamar a atenção, os meninos também devem se vacinar contra HPV.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto de lei para punir quem desiste da adoção após sentença. O texto seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Repórter Bianca Mingotti.
O projeto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para definir punições aos adotantes que desistem da guarda para fins de adoção ou para quem desistir da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção. A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou relatório favorável com a adição de uma emenda. A parlamentar optou por restringir as novas sanções previstas pelo projeto apenas ao pretendente que devolver a criança ou o adolescente após a sentença de adoção. A desistência do adotante nos dois casos implicará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada. Já a pessoa que devolver a criança ou adolescente depois da sentença deverá custear o tratamento psicológico e ou psiquiátrico do adotado e ainda reparar os danos morais causados ao adotado em valor fixado pela Justiça da Infância e da Juventude. Damaris Alves destaca a relevância da proposta.
A proposição possui grande mérito ao estabelecer sanções específicas para determinadas atitudes do pretendente que agravam ainda mais a vulnerabilidade de crianças e adolescentes.
O Senado aprovou hoje o projeto que regulamenta a profissão de intérprete da língua brasileira de sinais, conhecida por Libras. O texto estabelece critérios para exercer essas atividades e define jornada de trabalho. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O plenário aprovou por unanimidade o projeto que regulamenta as atividades de quem tem o curso superior de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras. O diploma será exigido daqui a 6 anos a partir da publicação da lei. Hoje, esses profissionais detêm cursos técnicos reconhecidos, cursos de extensão universitária ou de formação continuada, que serão aceitos para quem comprove a atividade. Pela proposta, o intérprete de Libras vai ter uma jornada de 6 horas diárias ou 30 semanais. Nos casos de carga horária superior, o trabalho deverá ser exercido em regime de revezamento com no mínimo 2 profissionais. O projeto também cria o Guia Intérprete, que vai atuar com pessoas com surdo-cegueira. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, se emocionou com a votação do projeto ao citar as dificuldades da irmã Chaines, que é surda-muda. Ele ressaltou que a regulamentação vai significar a presença de intérpretes nas diversas atividades do país e não apenas em alguns serviços públicos.
Você tem, dentro de órgãos como o Congresso Nacional, que tem transmissão ao vivo, o Judiciário na TV Justiça, já tem utilizado também. Então, não é que eles foram abrigados, mas já é uma política já inclusiva, porque isso vai fazendo com que naturalize ainda mais a presença desses importantes profissionais.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que permite concessão de bolsas para servidores.
Debate sobre participação do Brasil na ONU e aborto dominam o plenário.
Aprovada a proposta que inclui combate ao bullying entre princípios do esporte.
Boa noite. Proposta aprovada pela Câmara inclui o combate ao bullying entre os princípios do esporte. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que inclui, entre os princípios do esporte no Brasil, a adoção de medidas que conscientizem, previnam e combatam a prática de bullying. De acordo com o texto, o bullying é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando humilhação, dor e angústia à vítima em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. O relator, deputado Murilo Galdino, do Republicanos da Paraíba, destacou a importância que o esporte tem para a inclusão.
Um projeto importante que muda a lei Pelé, que faz uma menção para a lei de combate ao bullying. Nós temos o esporte como uma garantia de inclusão social e não podemos deixar que essa inclusão social se transforme em bullying.
A proposta que inclui, entre os princípios do esporte no Brasil, a adoção de medidas que conscientizem, previnam e combatam a prática de bullying, pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Política. Nilton Tato, do PT de São Paulo, elogia a participação do presidente Lula na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Ele afirma que o Brasil recuperou sua posição de protagonista internacional, apto para enfrentar desafios globais, como a crise climática e a desigualdade social.
Nilton Tato afirma que é preciso buscar caminhos para produzir os bens e serviços de que a humanidade necessita, mas cuidando da natureza. Entre as medidas, ele defende a redução nas emissões de gases do efeito estufa.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, observa que, após anos de isolamento internacional do Brasil, o presidente Lula foi aplaudido 7 vezes durante seu discurso na ONU.
Lindbergh Farias cita trechos do discurso de Lula, no qual ele aborda questões de desigualdade social e critica o neoliberalismo e nacionalismo de extrema direita.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica o fato de o discurso do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU ter sido escrito por seus assessores. O deputado ironizou ainda a frase "a desigualdade precisa inspirar a indignação".
De acordo com Luiz Lima, o presidente não se mostrou indignado com o fechamento de 400 mil empresas ou com um aumento de apenas 1,38% do salário mínimo. Ele também registra os gastos de 8 milhões de reais do cartão corporativo da Presidência da República.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, questiona a afirmação da base governista de que o presidente traz esperança ao mundo, citando ações de ministros do governo que considera controversas.
Zé Trovão também critica Lula por prometer emprestar dinheiro para Cuba, país que, segundo o parlamentar, já deve mais de 2 bilhões e meio de reais ao Brasil.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, declara que a aprovação da mini-reforma eleitoral é um ataque à representatividade feminina e dos negros na política. Ele se preocupa com a possibilidade de a cota mínima de 30% para mulheres não ser preenchida.
Para Luiz Couto, o fato das mulheres representarem mais da metade da população brasileira torna natural sua representação proporcional no legislativo.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, alega que a verba destinada pelo governo para a imprensa influencia a opinião e a cobertura dos veículos de comunicação.
Bibo Nunes afirma que o jornalismo sério fica em segundo plano diante dos interesses financeiros. O deputado ressalta que, mesmo com a interferência da imprensa, a verdade ainda pode ser divulgada pela influência da direita nas redes sociais.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, marcou para sexta-feira, dia 22, o início do julgamento de uma ação que questiona a criminalização do aborto em até 12 semanas. A decisão da corte repercutiu no plenário da Câmara.
Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, afirma que um ser humano de 12 semanas de gestação já tem os dedos formados, os órgãos em pleno desenvolvimento e já possui um coração batendo.
Caroline de Tone argumenta que a maioria da população brasileira e do Congresso não apoia o aborto e sugere ao STF que priorize o julgamento de outros temas que aguardam decisão há anos.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defende sua opinião contrária à descriminalização do aborto. Para ela, permitir a interrupção da gestação é tirar do feto sua condição de humano.
Na opinião de Bia Kicis, é inaceitável que uma mulher tenha o direito de interromper a gravidez. A deputada convoca os demais congressistas a lutarem pela preservação da vida de bebês.
Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acusa o governo Lula de apoiar a causa e critica a base governista por, segundo ela, agir de forma antidemocrática ao levar o debate para instâncias judiciais, em vez de respeitar a vontade do Congresso.
Franciane Baier denuncia a extrapolação de competências do Supremo Tribunal Federal ao tentar legislar sobre o aborto e apela para o povo se unir em defesa da vida.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, expressa preocupação com o que chama de constante usurpação de competências por parte do Supremo Tribunal Federal, criticando a falta de ação do Congresso para defender suas prerrogativas constitucionais.
O Júnior Amaral faz um apelo para que os seus colegas na casa ouçam as ruas e ajam em defesa da Constituição e dos princípios democráticos.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, afirma que a decisão da presidente do Supremo extrapola a competência da corte.
Maurício Marcon elogia o Senado por apresentar uma PEC que criminaliza o porte e a posse de substância ilícita em qualquer quantidade. O deputado avalia que a medida é uma resposta do Poder Legislativo à intenção do STF de legislar sobre o assunto.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica as intervenções do Supremo em temas polêmicos, como a legalização da maconha e do aborto. O parlamentar considera que a corte ultrapassa suas prerrogativas e desconsidera as leis.
General Girão também rechaça a fala de um ministro do Supremo em que sugere a necessidade de uma reformulação da Polícia Rodoviária Federal.
Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, afirma que o Brasil passa pelo pior momento de sua história. Ele critica a atuação do ministro da Justiça, Flávio Dino, no combate ao crime organizado e uma possível indicação de seu nome ao STF.
Gilvanda Federal afirma que se o presidente Lula indicar Flávio Dino para a vaga da ministra Rosa Weber, que se aposenta no final de setembro, o povo terá de ir às ruas para protestar.
Da Vitória, do PP do Espírito Santo, denuncia que no município de Sorocaba está sendo cobrado o imposto sindical de trabalhadores não sindicalizados. Segundo ele, a cobrança foi permitida devido a uma medida recente do STF.
Da Vitória argumenta que a interpretação do STF é absurda e prejudica os trabalhadores. O deputado defende a aprovação de projeto que proíbe a cobrança.
Direitos Humanos.
Marcos Colom, do PL do Mato Grosso do Sul, alerta para a urgência de discutir os crimes envolvendo o sequestro de crianças. De acordo com informações fornecidas pelo parlamentar, o Brasil ocupa o segundo lugar mundial em desaparecimento de menores.
Marcos Polon enfatiza a importância de majorar as penas dos sequestradores e dos que comercializam as vítimas em resposta ao sofrimento das famílias e em defesa das crianças.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, cumprimenta a Polícia Civil do Distrito Federal pela Operação Falso Profeta, que desmantelou o golpe aplicado por uma quadrilha acusada de explorar a fé de 50 mil pessoas e movimentar 156 milhões de reais.
Chico Alencar aprova posicionamento da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil por permitir a bênção a casais LGBTQIA+. O congressista sugere à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil que também se manifeste em defesa da laicidade do Estado, do respeito à dignidade humana e à diversidade afetiva.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, parabeniza a Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, UNISA, por expulsar 6 estudantes que entraram em uma quadra esportiva seminus durante um jogo de um torneio de vôlei feminino.
Soraya Santos também parabeniza o Partido Solidariedade, que expulsou de seu quadro o atual prefeito de Barra do Piraí, Mário Reis Esteves, depois que o administrador sugeriu castrar mulheres para controle de natalidade.
Economia.
Alfredinho, do PT de São Paulo, condena as privatizações defendidas por parlamentares de direita e neoliberais. Na visão do congressista, a entrega de empresas públicas e de economia mista à iniciativa privada implica em aumento de custo e queda na qualidade dos serviços.
Alfredinho cita como exemplo o caso da empresa distribuidora de energia de São Paulo, a Enel, que após a privatização passou a cobrar uma tarifa alta e prestar serviço ruim. O deputado critica a possibilidade de venda da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo e de linhas de metrô e trens.
Daniel Almeida, do PCdoB, defende a importância da retomada do debate a respeito das perdas sofridas pelo Estado da Bahia com a privatização da refinaria Landulfo Alves.
Daniel Almeida é contrário à venda de empresas públicas e defende o fortalecimento da estrutura do Estado, blindando as companhias que, quando privatizadas, sofrem com o desinvestimento, provocam demissões, desabastecimento e elevação dos preços.
Tadeu Venere, do PT, critica a decisão do governo do Paraná de privatizar a Companhia Paranaense do Setor Elétrico. Ele argumenta que o leilão da Copel, além de ser subavaliado em cerca de 3 bilhões de reais, gerou a abertura de um plano de demissão voluntária que inviabilizou a operação eficiente da empresa.
Tadeu Venere considera que a venda da Copel coloca em dúvida o futuro da atividade elétrica do Paraná. O deputado pede que a ANEEL fiscalize o processo de mudança para o setor privado e a qualidade do serviço prestado pela empresa durante a transição.
Desenvolvimento Regional.
Yandra Moura, do União de Sergipe, defende a aprovação da proposta que aumenta em 1,5% o repasse da União ao Fundo de Participação dos Municípios. Ela sustenta que a medida viabiliza pautas importantes, como o pagamento dos pisos da enfermagem e do magistério.
E André Moura ressalta que a destinação de mais recursos aos municípios é crucial para atender às necessidades básicas da população.
Paulão, do PT, acusa a empresa Braskem de promover novo crime ambiental ao aterrar um mangue no bairro do Mutange, em Maceió. O deputado lembra que a empresa já é investigada por causar o afundamento de solo em 5 bairros da capital alagoana.
Paulão alega que a denúncia é respaldada por provas que evidenciam a degradação do ambiente e a irresponsabilidade da empresa. O parlamentar cobra uma investigação rigorosa por parte do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente e da Procuradoria-Geral da República.
Zuco, do Republicanos, lamenta a morte das 49 pessoas e o grande número número de desabrigados no Rio Grande do Sul, por causa do ciclone extratropical. Ele agradece a solidariedade de todos os brasileiros neste momento trágico pelo qual passa o povo gaúcho.
Zucco reconhece a reação do parlamento, que apresentou medidas para aprimorar os instrumentos de prevenção com o monitoramento de riscos e desastres e a produção de alertas antecipados aos desastres naturais.
O Tony de Paula, do PL, critica a atual gestão da cidade do Rio de Janeiro e defende medidas para conter o aumento da violência. Segundo ele, é preciso fortalecer a Guarda Municipal e implementar o plano de segurança local.
O Tony de Paula também ironiza a escolha do Rio de Janeiro para sediar a reunião do G20 no ano que vem. Ele avalia que, antes de receber um evento desse porte, a Prefeitura Carioca deveria se preocupar com a segurança pública da cidade.
Dr. Francisco, do PT, celebra o anúncio de construção e urbanização do Mirante do Quilombo Mimbó, no Piauí. Ele lembra a importância histórica e cultural do quilombo e ressalta a luta e resistência do povo quilombola ao longo dos mais de 200 anos de existência.
Dr. Francisco celebra ainda as políticas públicas implementadas na região, como o acesso à internet, a regularização fundiária, o fomento ao empreendedorismo e a melhoria da infraestrutura.
Charles Fernandes, do PSD, destaca o avanço das obras de pavimentação asfáltica na BR-030, na Bahia. O parlamentar relembra a luta de mais de 40 anos da comunidade local por essa pavimentação.
Charles Fernandes enfatiza a importância estratégica da estrada que conectará o centro-oeste do Brasil ao sul da Bahia, promovendo desenvolvimento econômico, especialmente no turismo e na agricultura.
Hélio Leite, do União, celebra a retomada da obra de duplicação da BR-316, que se estende de Castanhal até Santa Maria do Pará. O parlamentar menciona a reputação da estrada como uma das mais perigosas do Brasil.
De acordo com Hélio Leite, a previsão do governo é de duplicar 20 quilômetros da rodovia até o final do ano. O parlamentar parabeniza o empenho da bancada estadual e do governo do Pará para viabilizar a retomada da obra.
Agricultura.
Silvia Cristina, do PL, destaca a situação enfrentada pelos pecuaristas no Brasil, em especial em Rondônia. A parlamentar relata a queda drástica no valor da arroba do boi nos últimos 2 anos.
Segundo Silvia Cristina, os pecuaristas enfrentam dificuldades para pagar financiamentos de investimentos. Ela enfatiza a importância de valorizar o homem do campo e a economia gerada pela pecuária.
Educação.
Flávio Nogueira, do PT, parabeniza o governador do Piauí por ter instalado 200 escolas integrais. O deputado elogia a grade escolar, que conta com as disciplinas de filosofia, sociologia e artes, além de possibilitar aos alunos a conclusão de um curso técnico.
Flávio Nogueira rememora a história de Anísio Teixeira, educador que idealizou a escola de tempo integral e lutou para combater o analfabetismo no país. O parlamentar acredita nesse sistema educacional para aprimorar o conhecimento e fornecer bases humanas sólidas para os jovens.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estende aos técnicos administrativos dos Institutos Federais de Educação e das Universidades Federais o direito a bolsas de pesquisa, de desenvolvimento, de inovação e de intercâmbio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
A inclusão dos técnicos foi feita no Senado. O projeto original aprovado pela Câmara mencionava apenas servidores dessas instituições. Atualmente, apenas alunos, professores e pesquisadores externos podem receber bolsas. O texto do Senado estabelece que, para ter direito às bolsas, os técnicos terão que exercer cargos de coordenação de projetos de pesquisa e extensão. Os institutos federais poderão ainda oferecer essas bolsas a ocupantes de cargo público efetivo ou a servidores públicos, inclusive de estatais. O texto do Senado recebeu parecer favorável do relator, deputado Moses Rodrigues, do União do Ceará.
Que os técnicos administrativos, né, das instituições federais, quer sejam dos institutos federais e das universidades federais, eles possam, a partir desse momento, eles possam ter a possibilidade de concorrer essas bolsas de pesquisa, extensão, inovação, de desenvolvimento, de fomento, e eles possam juntamente com o corpo docente e o corpo discente, eles possam concorrer a essas bolsas.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, mas houve críticas. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a concessão de bolsas para funcionários dos Institutos Federais de Educação e das Universidades Federais é uma maneira disfarçada de conceder reajuste salarial.
Nós entendemos as justificativas dos parlamentares e a intenção do projeto, que é fazer uma recomposição salarial, porque são diversas perdas, enfim. Nós não acreditamos de que essa seria a função de uma bolsa de pesquisa. Para nós, isso nos parece um subterfúgio de fazer o que é correto. Então, se fazer a correção e se fazer a recomposição.
Mas a proposta recebeu apoio da maioria do plenário. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, considerou a inclusão dos trabalhadores da educação uma maneira de qualificar essas pessoas.
A aprovação desse projeto significará uma melhoria na vida de milhares de trabalhadores da educação, da rede federal de ensino, que a partir deste projeto poderão ser também alvo de políticas de bolsa, de incentivo à formação desses trabalhadores.
O projeto que permite a concessão de bolsas para servidores de instituições federais de ensino seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.